Centro Pop, bom dia.
Oi, bom dia. Eu sou a Jasmine, eu sou estagiária de serviço social do seu aniversário. Entra em contato, porque a gente gostaria de saber se um paciente que a gente está atendendo no ambulatório de hepatologia, ele está referenciado no Centro Pop. Pode ser contigo?
O nome dele?
É Valdir Lopes.
Valdir Lopes. Ah, sim, ele passa por aqui, aham, seu Valdir. Uhum. Eu vou passar para a ciência social, tá, Débora? Como é que é o seu nome?
Jasmine. Oi, bom dia.
Oi, bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Tudo. Eu sou Jasmine, sou estagiária de serviço social do Hospital Universitário.
Sim.
Falo com quem?
Débora. Eu sou a Débora, sou assistente social aqui do Centro Pop.
Uhum. Tá bom. Então, a gente tem um paciente que ele está sendo atendido no ambulatório de patologia. Ele está para ser listado para transplante hepático.
Sim.
E a gente tem poucas informações, assim, socioeconômicas dele. A gente gostaria de entender um pouquinho mais qual é a situação do paciente, né? O Valdir Lopes.
Sim.
Ele não soube passar muitas informações. Ele também faltou em algumas consultas.
Uhum.
A gente está fazendo essa averiguação, né, pra gente poder entender o contexto dele, verificar
tá.
Se a gente pode...
Aham. Qual é o teu nome mesmo? Desculpa.
Jasmine.
Tá.
Jasmine.
Oi, Jasmine. A gente atende o seu Valdir já desde o ano passado aqui no Centro Pop, tá? Ele tava em situação de rua, né? Ele veio lá de Tijuquinha, se eu não me engano, de outra cidade, e ele ficou em situação de rua aqui em Iguaçu. E aí a gente começou a fazer o atendimento com ele, então a gente dá alguns encaminhamentos com ele, assim, né? Referente a benefícios e tudo mais. Na época, eu tô falando também porque eu não entendi a pasta dele, mas... Ele tava... Só um minutinho. Eu vou pegar a pasta dele que é mais fácil, tá? Só um minutinho.
Tá.
Tá, continuando. A gente começou a atender ele lá em julho do ano passado, tá? Ele estava em situação de rua aqui em Iguaçu. Ele estava morando num rancho de pescadores. E ele não tinha nenhuma renda, no caso, né? Porque ele estava com essa situação de saúde. E aí ele veio pra cá, pra Iguaçu, pra ele conseguir fazer um acompanhamento melhor, porque ele morava no interior, assim, bem no interior. Então daí a gente começou os atendimentos com ele, a gente deu entrada no BPC, né? No BPC, daí ele conseguiu o BPC, hoje ele recebe isso. E ele tá no aluguel social, eu não sei se já acabou o prazo dele, mas ele tava no aluguel social também de Iguaçu, que é... Pra ele alugar uma casa. Daí início ele estava numa residência agora, né? Atualmente. Ele não tem muitos vínculos familiares. Isso, aqui em Iguaçu, aham. Ele ficou por um tempo no aluguel social. Eu até posso te confirmar depois se ele ainda tá, porque faz um tempo que ele não aparece aqui.
Pelo que ele informou no ambulatório, ele ainda tá.
Daí a gente deu entrar, primeiro a gente deu entrada no BPC, daí foi deferido no mês de novembro. Aí em novembro ele começou a receber o BPC, e aí em novembro foi quando a gente deu entrada no aluguel social também, em dezembro, né, e daí foi deferido em janeiro. E aí ele começou a estar no aluguel social, então ele ainda mora em Iguaçu, só que numa residência agora, né.
Uhum.
E aí ele ainda é atendido assim, às vezes ele vem aqui pra fazer algumas demandas de saúde mesmo, assim, pra gente dar o auxílio locomoção pra ele poder ir nas consultas, né? Ele não tem nenhuma família aqui em Biguaçu. Não tem ninguém aqui em Biguaçu. Ele só na cidade da cidade que ele veio mesmo. Ele tem aí de esposa e tudo mais.
Você sabe me dizer qual que é o município?
Ai, eu posso ver. Posso ter alguém aqui que eu sou capaz de ver já hoje. Ele é natural daqui de Biguaçu, mas ele veio de... É que a gente tem tanta coisa aqui que eu já não... Deixa eu ver primeiro. Na época, quando ele veio, a gente até tentou a aposentadoria pra ele, mas ele não... Mas não, ele não tinha tempo, sabe? De serviço pra ele. Não tinha tempo de serviço pra ele conseguir. Daí a gente preferiu, optou pelo BPC mesmo.
É, a gente fez uma consulta no INSS, ele tem 13 anos. Ele teria que terminar essa contribuição, né?
Uhum, sim.
Da...
É, a gente fez essa mudança, mas não tinha tempo de serviço e a gente acabou optando pelo BPC que vai. Nossa, a gente tem tanta coisa dele que não... Eu não tenho aqui onde é que era antes, mas era aqui na região de Biguaçu mesmo, sabe? Só que é mais afastado, assim.
Tá.
Porque ele é natural daqui de Biguaçu, né? Ele é daqui mesmo. Só que ele não morava aqui no centro, aqui no, na região central. Ele morava mais no interior, sabe?
Sim. Atualmente ele não tem nenhuma rede de apoio, né?
Não, ele não tem. Ele utiliza aqui o serviço, né? Ele fala com a gente quando ele tem alguma dúvida, quando ele precisa de alguma coisa. Ele vem aqui no serviço, mas ele não tem mais nenhuma rede de apoio, assim. Quem ajuda, às vezes, ele, assim, é o pessoal do rancho de pescadores, sabe? O pessoal ali acabou acolhendo bastante ele.
Pelo que ele informou, ele era pescador, né?
É, que ele faz uns trabalhos ali, né? Às vezes, né? Ajuda o pessoal ali. Daí o pessoal dali do rancho auxilia ele. Até quando a gente foi... Quando a gente foi solicitar uma abordagem nele lá no rancho, foi pelos pescadores mesmo ali, que eles falaram que estavam vendo a situação dele de saúde, porque ele estava morando dentro de um carro, né?
Sim.
E aí eles seguiram essa situação dele e pediram pra gente fazer uma abordagem. Então a gente começou os atendimentos com ele. Eles ajudavam ele dando um serviço pra ele ou outro, porque ele não tinha renda, mas era isso. Assim, ele não tinha condições de ir nas consultas médicas, né? Porque daí acabava que o pouquinho que ele recebia era pra comer, né? Praticamente.
Sim, claro. E ali, esse aluguel social que ele tá morando... Você sabe quanto tempo, assim, o município disponibiliza?
É de 6 meses, renováveis por mais 6.
Tá.
É até 1 ano, né, no caso.
Sim. É que como ele não passou por atendimento conosco ainda, e ele tá teve atendimento com a enfermagem, com a medicina, elas passaram as informações pra gente, mas não tinha, assim, muita precisão, porque ele ficava assim, ansioso por causa do quadro de saúde, né?
Uhum.
E aí acho que ele fica com essa dificuldade de se comunicar um pouco, de passar as informações.
Uhum.
Então a gente foi acionado. Mas a gente precisava, então, só fazer esse mapeamento mesmo para entender um pouco do caso dele.
Uhum.
E, então é basicamente isso mesmo, as informações.
É, basicamente isso.
A gente até ligou pro CRAS, mas o CRAS disse que era com o Centro Pop mesmo.
É, que foi o primeiro atendimento dele já foi com a gente, assim, né? Não, ele não teve muito atendimento na rede, assim. A gente até tentou encaminhar ele pro CAPS na época também, porque ele tava bastante depressivo, ele... E aí a gente... Uhum. Mas ele não foi, sabe?
Sim, é na verdade pelo que ainda a gente tem no prontuário dele, é essa informação, né? Que ele tá bastante ansioso, deprimido e que ele chora bastante nas consultas, né?
Sim.
Então, de repente, seria interessante essa contrarreferência com o CAPS, porque ele precisa desse atendimento. E aqui no hospital tem atendimento no ambulatório com a psicóloga, mas é mais pontual.
Uhum.
Pra identificar algumas demandas, mas ela não continua acompanhando ele, né? Porque ele tá no ambulatório de patologia e não é de, da psicologia, né?
Sim. Uhum. É, a gente até conversou algumas vezes com ele sobre esse acompanhamento pelo CAPS, né? Porque ele fica ansioso com essa questão de saúde, mas ele acaba, ele também tem, ele é, a movimentação dele é meio complicada, assim, sabe?
Sim.
É, tem que orientar bem ele, deixar tudo bem certinho pra ele, assim, pra ele conseguir ir na consulta, sabe? Nas coisas que ele tem que ir, tem que deixar bem organizadinho com ele, assim.
Sim. Tá certo, então vocês vão continuar acompanhando ele assim que ele aparecer por aí, né?
Uhum,
e a gente vai acompanhando daqui também, a gente vai verificar se a gente pode, quais são as demandas que tem pra gente, aqui até de contrarreferência, mas a gente, conversando com você, já deu pra entender um pouquinho o quadro dele.
Ah, tá. Uhum. Ele tá, tá na lista de transplante?
Ele vai entrar na lista de transplante.
Ah, tá.
Aí tem toda uma questão do cuidado, né, de onde ele vai estar após o transplante. Ele tinha relatado para a enfermeira que talvez a ex-esposa dele iria ajudar nesse cuidado pós-transplante, mas parece que ele tem um filho que tem autismo, né?
Isso, aham.
Isso. E aí a gente também não sabe como é que fica esse cuidado. Até, inclusive, você tem o contato dessa da esposa dele?
Não tenho, tenho só dele.
Não. Não, só dele.
Uhum.
Tá. O dele que você tem, tu pode me passar pra gente confirmar se é o mesmo?
Posso, né, professor? É o 997-19-6311.
Tá. Porque tem todo um cuidado, né, pós-TX, e ele vai ter que... A gente também tem a visita domiciliar.
Sim.
E a gente tem que verificar como vai ficar a situação dele, né? Enquanto o paciente que hoje está nessa condição social, né?
Uhum.
E quais os que a gente pode fazer para não tirar a elegibilidade dele para o transplante, né?
Uhum.
Mas essa condição de social pode ser também um agravante, né? Para a
saúde dele. Em relação ao cuidado também, né?
Isso,
então tá. Precisando de alguma coisa, a gente tá aqui, pode ligar pra gente, tá?
Tá bom, então.
Obrigada.
Obrigada, Débora.
Nada,
bom trabalho. Bom dia.